Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse podcast promovido pela Neo Energia em parceria com o Projeto Draft. Eu sou a jornalista Daniela Grimbergas e hoje nós vamos conversar sobre um tema muito atual, que é a energia eólica offshore. Para começar, você sabe o que isso significa? De forma bem geral, tudo funciona de uma maneira muito parecida com a produção de energia eólica onshore, aquela que o Brasil já conhece e utiliza muito bem. A grande diferença é que os parques eólicos da offshore, que os bons ventos vêm trazendo, ficam situados em alto mar. E uma das grandes vantagens disso é a elevação da capacidade de geração das turbinas nesse caso. Nem precisa dizer que com uma costa de mais de 7 mil quilômetros que a gente tem, o nosso país tem um potencial incrível, podendo assumir a liderança mundial e se tornar referência na produção de energia limpa. Mas a gente tem um longo caminho pela frente e a gente vai ter que enfrentar algumas grandes ondas até conseguir chegar aos bons ventos. Para falar sobre o tema, nossos convidados deste podcast são Adriano Gouveia, que é engenheiro eletricista com mestrado em energia eólica pela UFPE, certificação de projetos eólicos na Universidade Técnica da Dinamarca e MBA em negócios do setor elétrico na FGV. Nessa trajetória, já são mais de 12 anos de experiência na área de renováveis. Atualmente, atua como gerente de desenvolvimento de eólica offshore na Neo Energia. Bem-vindo, Adriano!
Obrigado. É um prazer estar aqui. É uma satisfação poder falar de eólica offshore.
Para enriquecer ainda mais essa nossa conversa, está aqui com a gente o Matheus Noronha, que é Head de Energia Eólica Offshore da Abeólica, a Associação Brasileira de Energia Eólica e Novas Tecnologias. O Matheus é PhD em Estratégia e Inovação pela ESPM, mestre em Comportamento do Consumidor pela ESPM e bacharel em Marketing pelo Mackenzie. Com MBA na Católica Porto Business School, em Portugal, é autor de 2 livros e pesquisador com mais de 70 publicações científicas. Obrigada por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo, Matheus.
Olá, Daniela. Olá, Adriano. É um prazer aqui compor esse podcast com vocês e vai ser muito bacana a gente poder trocar um pouquinho das experiências sobre eólicas offshore.
Então vamos dar início a esse bate-papo contando um pouco sobre a energia eólica offshore e trazendo um desenho do cenário brasileiro. Matheus, a gente sabe que a energia eólica no Brasil vem crescendo bastante, né, nos últimos anos e vem mostrando um potencial enorme, tanto que ela já responde por 20% da geração de energia que o país precisa. É isso mesmo? E aí, com uma costa de dimensões continentais, a gente passou a olhar para o mar e enxergar a possibilidade de ir além. Explica para a gente como funciona uma eólica offshore e qual que é o nível de maturidade no mundo e no Brasil.
Muito bacana, Dani. É uma excelente explicação. Você já começou muito bem explicando o caso da energia eólica onshore no Brasil. Só para a gente se situar nessa discussão, a energia eólica onshore representa mais de 25 gigawatts de capacidade instalada e temos um grande potencial também para explorar a energia eólica offshore, como você mencionou. Antes da gente explicar, é importante a gente explicar qual que é a diferença entre onshore e offshore, não é? Energia eólica offshore é a energia dos ventos produzida em alto mar. Como você mencionou, o Brasil tem um vasto potencial para essa exploração. Segundo o relatório da EPE, o roadmap que visa estudar eólicas offshore, mostra que o Brasil tem um potencial de cerca de 700 gigawatts para explorar essa tecnologia na nossa região. Mas vamos falar um pouquinho sobre a questão do mundo, né? No mundo, temos atualmente instalado de capacidade 906 gigawatts entre eólica onshore e offshore. Só de offshore temos 64 gigawatts, segundo dados do Global Wind Energy Council. Os primeiros protótipos de energia eólica offshore foram instalados na década de 1990, no Reino Unido e na Suécia, mas a fonte foi se consolidando mesmo a partir de 2010, quando a gente começou a desenvolver os primeiros projetos em escala comercial. Então, isso é muito importante a gente ter isso em mente, porque é quando a fonte começou a ampliar a sua curva de maturidade tecnológica. São alguns dados do Global Wind Energy Council que trazem um pouquinho da história da eólica offshore.
Bacana, Matheus. Obrigada por trazer essas informações e contextualizar esse cenário para a gente. Agora, Adriano, a Neo Energia é uma das precursoras da energia eólica no Brasil, certo? Como a companhia vem atuando em relação à eólica offshore? Quais que são os principais projetos nesse sentido atualmente?
Como você falou, né, a Neo Energia realmente foi pioneira na área de renováveis aqui no Brasil. Atualmente a gente tem 44 parques eólicos em operação, dois parques solares, sete usinas hidrelétricas. Então a gente é muito atuante na área de energia renovável aqui no Brasil. E falando em energia eólica, né, nós somos praticamente os pioneiros de fato de energia eólica aqui no Brasil. O nosso primeiro parque eólico é de 2006, então um dos parques eólicos mais antigos do Brasil. Então isso é esse nosso espírito de pioneirismo, né, para eólica onshore também está se aplica para eólica offshore. Então, a gente foi para uma das primeiras empresas também a começar a discutir esse assunto aqui no Brasil de eólica offshore. A gente foi quem provocou aí a Beólica a colocar o tema de eólica offshore num dos maiores eventos que a gente tem em energia eólica aqui no Brasil, né, o Brasil de Power. E a gente, em 2019, a gente mandou para o IBAMA informações sobre três projetos, né, um projeto localizado no Nordeste, né, no estado do Ceará, um projeto que a gente chamou de Jangada, né, um projeto de 3 gigawatts, numa região que tem um vento excelente. Temos outro projeto que a gente mandou também na mesma época, em 2019, um projeto localizado no estado do Rio de Janeiro, que a gente chamou de Projeto Maravilha, para fazer essa comparação da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. É um projeto também de 3 gigas. E outro projeto na região sul, que a gente chamou de Águas Claras, né, também de 3 gigas. Então, temos atualmente 9 gigas de projetos, três grandes projetos, em três diferentes regiões no Brasil, onde a gente está agora esperando, né, os próximos passos. E a gente protocolou esses projetos em 2019, mas até chegar nessas áreas, a gente vinha estudando já há um bom tempo. Então, assim, já tem alguns anos que a Neoenergia vem atuando na área eólica offshore, e com muita colaboração com as empresas do grupo Iberdrola, né? Porque a eólica offshore já é uma realidade na Europa, né? Dentro do grupo Iberdrola, da qual nós fazemos parte. Então, temos muita integração com essas outras empresas, né? Com a Scott Power, com a Avangrid. Então, projetos que estão em fase de desenvolvimento, construção e operação, a Iberdrola já tem muita experiência, e é essa experiência que a gente quer trazer para o Brasil para fazer essa realidade acontecer de fato aqui no Brasil, né?
Perfeito. Tudo isso é muito animador e a gente pode sentir os bons ventos já chegando por aqui, né? Mas para a gente traçar um panorama ainda mais claro, eu quero que vocês expliquem por que que a gente olha agora para a eólica offshore se o Brasil ainda tem tanto potencial de onshore e de solar. Adriano, você começa?
A eólica no Brasil, né, começou no PROINFA, o Programa de Incentivos a Fontes Alternativas no Brasil. Então, foi um programa onde o governo comprou energia, né, não existia nada de energia eólica no Brasil. Então, o governo fez um programa para atrair essa indústria para o Brasil, né, fez um contrato de longo prazo, então os investidores vieram para cá. Como não existia nada, era importante ter uma tarifa alta, porque existia um risco, né, de um setor que estava nascendo. Então, era importante ter uma tarifa alta para ser atraente para os investidores virem para o Brasil. Esse foi um programa muito bem sucedido do governo, que conseguiu trazer grandes investidores, grandes empresas, e hoje nós temos 80% da cadeia nacionalizada. Então, isso é fruto do projeto, dos primeiros projetos do PROINFA. Então, mas nessa época, todo mundo falava assim: não, energia eólica é cara, energia eólica é cara, o Brasil tem muita hidrelétrica, o Brasil não precisa de parques eólicos. Como é que o operador vai operar um sistema com parques eólicos, já que é uma fonte intermitente? Então, isso acontecia bastante, né? Então, depois de 2009, a gente teve o primeiro leilão de energia eólica. E esse preço foi, assim, teve uma redução muito significativa do que aconteceu no PROINFA, né? E depois de 2009 para frente, todos os leilões, a energia eólica teve um preço muito competitivo. Então, hoje, a gente pode dizer que a energia eólica no Brasil é barata, porque a gente conseguiu trazer a indústria, a gente conseguiu entender como isso funciona, dimensionar corretamente os projetos, mas para isso a gente precisou ter uma energia mais cara no início, que foi o PROINFA. Depois, nos leilões, com o processo competitivo, os preços caíram bastante. Então, hoje, quem fala que a energia eólica é cara não conhece. Então, a energia eólica hoje é barata no Brasil, eólica é um show. Então, da mesma forma, aconteceu com a solar. O primeiro leilão, o preço foi mais alto. Com o passar dos anos, a energia solar foi tornando-se muito barata também. Então, a gente tem hoje um preço de energia eólica onshore e solar competitivo porque elas precisaram, né, iniciar no setor. Né? Então, quando a gente olha para outros mercados, como o Reino Unido, por exemplo, onde é um setor, é um mercado onde a eólica offshore já é muito mais consolidada, já está lá funcionando muito mais tempo, onde já existe cadeia de fornecimento, onde os investidores já entendem o mercado. Então, é um setor consolidado, podemos dizer assim. Nesses lugares, a energia eólica offshore foi, recentemente, mais barata do que a própria eólica onshore. Né? Então, gosto muito de uma frase que a Elbia, que apresenta a Beólica, sempre fala, né? Que a idade da pedra não acabou por falta de pedra. Né? Então, a gente precisa pensar assim também quando vai olhar para a eólica offshore, que o Brasil, a gente precisa ter uma visão de longo prazo. Né? Esses projetos que a gente está trabalhando agora não são projetos para serem construídos ano que vem ou daqui a 2 anos. É um projeto de longo prazo. A gente tem uma indústria a ser construída no Brasil. Né? E junto com essa indústria vai vir geração de emprego, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social também. Então, é uma série de fatores, não é só a energia.
Excelente. Matheus, você quer complementar?
Eu costumo dizer que existem 3 pilares muito importantes do porquê a gente investir em eólicas offshore, não é? Primeiro, segurança e acesso. Segundo, sustentabilidade e terceiro, desenvolvimento econômico e crescimento. Quando a gente fala de segurança e acesso, a gente tem acompanhado as discussões de soberania nacional que têm sido ocasionadas pela questão da guerra e desses outros pontos, fazendo com que os países busquem novas formas de suprimento energético. Essas novas formas de suprimento energético estão associadas à produção de Power to X. Power to X está ligado ao hidrogênio verde, amônia, e para produzir esses tipos de insumos, precisamos de uma grande intensidade de energia. E a energia eólica offshore, ela se complementa nesse momento. Então, para segurança e acesso, seria esse ponto. Quando a gente fala de sustentabilidade, o Adriano mencionou muito bem, o movimento de transição energética de empresas do setor de óleo e gás, que estão atualmente fazendo essa transição e renovação do seu portfólio de ativos, observando novas tecnologias. E a eólica offshore acaba sendo uma candidata para fazer essa mudança. E depois, desenvolvimento econômico e crescimento, também muito bem mencionado, é o potencial que a tecnologia tem de gerar empregos, de ser uma fonte que vai agregar uma série de externalidades positivas e benefícios para a economia local. Queria reforçar um outro dado que o Adriano comentou aqui, que é a competitividade da energia eólica offshore. No mercado britânico, como ele mencionou, a energia eólica offshore já foi mais barata que até a energia eólica onshore, sendo comercializada por 37 libras megawatt-hora, ao passo que a energia eólica onshore foi comercializada a 42 libras megawatt-hora. Isso mostra que a tecnologia tem ganhado competitividade e escalabilidade ao longo dos anos.
Entendido. Ficou clara a importância de olhar para o offshore agora. A gente não precisa dessa energia nesse momento, mas a gente está falando de um planejamento de longo prazo para esses projetos começarem, de fato, a entrar em operação aqui no Brasil e se tornarem uma fonte importante para a transição energética. Vamos falar agora de uma outra vantagem, que é o potencial de geração de energia. Por que a onshore tem uma capacidade maior do que a dos parques em solo?
Quando a eólica começou no Brasil, né, a gente tinha projetos basicamente na costa. Né? E hoje é muito difícil fazer projetos na costa, e os projetos estão migrando para o interior do país, né? Interior da Bahia, interior do Piauí, interior do Rio Grande do Norte. Então, essa interiorização dos projetos torna a logística muito mais difícil. Né? Então, imagine que um aerogerador, né, um objeto muito grande, para ser transportado, ela precisa ter a polícia rodoviária na frente e atrás. Existe uma logística muito complicada. E imagine você transportar uma pá, um equipamento desse muito grande, onde você vai ter que subir serra, descer serra, passar por ponte, fazer curvas super apertadas, ir para regiões de difícil acesso. Então, isso vai dificultar muito o crescimento das máquinas, né, para que os projetos fiquem mais eficientes, vamos dizer assim. Não é a palavra correta, mas que você consiga ter mais utilização do vento para a mesma área. Né? Então, a gente vai estar chegando hoje assim, praticamente no limite do tamanho das máquinas. A gente está falando hoje, no máximo, existe máquinas de 6 megawatts, tem um fabricante que está querendo produzir uma de 7. Então, tá, vai ser muito difícil a gente ter máquinas muito maiores do que isso, principalmente por questões logísticas, né? Para, como eu falei, transportar esse equipamento para o interior do país. E essa dificuldade logística, ela não é tão difícil assim no mar. No mar, você não tem tantos obstáculos para se transportar uma pá, né? Então, isso facilita muito que as turbinas eólicas cresçam. Né? A pá fique maior, a torre fique maior, a potência fique maior, ao ponto que já existe hoje máquinas de mais de 12 megas, né, em operação. Né? E a gente espera que daqui a 10 anos o mercado já venha com máquinas de 20 megawatts. Então, isso vai mostrar esse aumento da pá, esse aumento da turbina, da potência, da altura. Isso vai refletir em uma redução de custo. Então, vai tornar a eólica muito mais competitiva do que é hoje, a eólica offshore. Então, por isso que assim, o momento é esse de falar de eólica offshore. Né? A gente aprendeu com o histórico que tudo que falaram de eólica, que eólica era cara, eólica offshore mostrou-se que não era, que era intermitente, que ia dificultar o sistema, provou que não era, que o vento é justamente quando não tem hidrelétrica e acaba tornando o preço da energia para o consumidor final até mais barato. Então, a gente superou isso, né? Então, eu sempre falo que a energia eólica onshore está pavimentando a estrada que a eólica offshore vai entrar, né? Eu acho que a eólica onshore capacitou o setor, né? As pessoas hoje já entendem do que é energia eólica, todos os agentes que atuam no setor elétrico também já entendem o que é energia eólica, graças à eólica onshore. Então, vai ser muito mais fácil falar de eólica offshore no Brasil por tudo que a eólica onshore já fez, né? E a gente sempre fala que quem viveu o bullying da eólica onshore lá atrás, né, quem escutou muita gente falando que para que eólica onshore, viver agora o bullying da eólica offshore é tranquilo.
Então fica fácil, a irmã mais velha abriu os caminhos, né? Bom, para fechar, quais que são as perspectivas? O espaço que a gente tem para crescer olhando para a nossa necessidade de transição energética? Por que a gente precisa da energia eólica offshore?
A gente precisa porque a gente tem uma sinergia muito forte com o setor de óleo e gás, né? Então, assim, todas essas grandes empresas de óleo e gás têm no seu plano de descarbonização, né, investir em energias renováveis. Então, a óleo offshore pode aproveitar essa sinergia de óleo e gás. A gente pode restabelecer a nossa indústria naval, né? A gente pode ter a oportunidade de geração de energia próxima à carga na região sudeste. Durante todos esses anos no Brasil de eólica onshore, desde 2009, do primeiro leilão, a gente tem apenas um projeto de eólica no Sudeste. Né? Então, assim, a eólica offshore é uma grande oportunidade de gerar a próxima carga na região Sudeste, né? Que hoje não existe geração renovável de grande porte. Então, por todos esses fatores, a gente precisa começar a discutir a eólica offshore hoje. Né? O mundo todo está olhando para isso. Não é uma exclusividade do Brasil. Né? O mundo todo é Europa, Estados Unidos e Ásia. Né? Então, se a gente não entrar no jogo agora, vai ficar difícil para a gente estabelecer nossa indústria, os fornecedores, os investidores, porque se o investidor que investe no Brasil são grandes empresas. Então, se ele investe no Brasil, ele pode investir nos Estados Unidos, pode investir em Taiwan, pode investir na Irlanda, pode investir em qualquer outro mercado que está nascendo. Então, se a gente não aproveita essa onda agora, a gente pode ficar de fora. E é um grande business, não só para os investidores, mas para o Brasil. É uma oportunidade de geração de emprego, de atrair indústria, uma indústria de alto nível. Né? Então, por isso que é importante a gente falar de eólica offshore agora. Né? A gente não precisa dessa energia agora, mas, como eu falei, a gente está falando de um planejamento de longo prazo, assim, pelo menos 10 anos para frente, para esses projetos começarem, de fato, a estar em operação aqui no Brasil.
É isso, né? É olhar para a offshore como oportunidade e começar a atuar agora para dar tempo de construir todo o cenário para receber e começar a operar no Brasil daqui a alguns anos com uma estrutura bem consolidada. Bom, a gente está chegando ao finalzinho desse nosso papo, que foi muito esclarecedor, e eu quero pedir então para que vocês deixem aqui as suas mensagens finais.
Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite e, mais que tudo, agradecer também ao Adriano por ser um parceiro nessas discussões do setor. Tem sido muito bom estar ao seu lado nas discussões de transição energética. A gente vive um momento de revolução tecnológica, em que inteligências artificiais promovem a curva de evolução e maturidade tecnológica a todos os dias. Eu estou falando de tecnologias como o ChatGPT, que aprendem simultaneamente todos os dias. Isso tem um desdobramento muito grande para o desenvolvimento tecnológico da nossa infraestrutura.
Legal, Matheus, muito obrigada. Adriano?
Também queria aproveitar e parabenizar a Beólica, em nome do Matheus, pelo excelente trabalho que vem sendo feito. Toda a equipe da Beólica realmente tem dedicado muita atenção para isso, tem construído pontes fundamentais para o diálogo no setor, né? Acho que todas as empresas estão se comunicando muito bem, ainda não tem competidores, a gente está olhando como parceiro ainda, né? E a Beólica está fazendo essa ponte aí entre todas as empresas de maneira muito bem feita. E agradecer a vocês também pelo convite, e para mim é uma honra poder falar de eólica offshore. Fico muito entusiasmado para falar desse assunto, e eu tenho até que me controlar para não falar muito, tá bom?
Imagina, foi ótimo. Muito rico esse papo. Mas o nosso encontro está chegando ao fim. Obrigada, Adriano. Obrigada, Matheus. Foi uma conversa muito rica, muito cheia de informações. Acho que a gente conseguiu ter uma visão muito clara do panorama e também a gente conseguiu entender por que começar a olhar para a eólica offshore agora. Mas esse assunto é muito extenso. Temos ainda muitas outras questões a discutir. Por isso, preparamos um segundo episódio do podcast sobre energia eólica offshore, em que os especialistas falam sobre os próximos passos e os desafios que teremos de enfrentar nessa caminhada. Agradeço a todos vocês que nos ouvem e convido a acessarem nossa plataforma do Projeto Draft, que traz uma cobertura completa do universo de inovação. Um abraço e até a próxima!